NutriTalk é o podcast sobre nutrição e saúde integrativa. Uma abordagem ampla, combinando conceitos da saúde, bem-estar e da nutrição com outros conhecimentos, como mente, emoções, corpo, comportamento e performance, onde tudo se complementa. Porque cada pessoa é única. O NutriTalk trata de assuntos diversos da saúde física, biológica, emocional, espiritual e social.
Oi, gente, vamos lá agora para o nosso segundo painel. Queria chamar aqui no palco a nossa convidada, a doutora Tamires Marques, farmacêutica, doutora em ciências biomédicas, coordenadora científica do Grupo Central, atualmente em cursos na área de saúde em todo o Brasil, professora universitária. Para mediar o nosso segundo painel, os passos para saúde e performance. Por favor, querido, o palco é seu. Nota no elegância, menina. Arrasa, vai lá. Agora queria chamar aqui também a doutora Poliana Miranda. É a Poli, bebê. Segura. Poli é nutricionista e mestre em ciência da nutrição pela UFV Minas Gerais, pós-graduada em nutrição esportiva funcional e em fisioterapia funcional pela VP, e graduanda em tecnologia da gastronomia, a EMB Morumbi. Há 9 anos da Prefeitura Municipal de Caratinga, ela é assessora da equipe Rock Sport. Please, o palco é seu. Convidando ao palco...
É o Max.
Mas o Max... Peraí, então. Max é o grandão, fortão. Eu fiquei foi com medo. Max Heller. Max Heller é coach periodização e planejamento para performance de CrossFit. E head coach da U-Box CrossFit. O homem é grande, papai. Fica à vontade aí que o palco é seu, gente. Desculpa pela falha, mas eu achei que eu falei até pouco. Fiquei com medo do tamanho dos braços do cara. Esse cara me enfia a mão.
Gente, boa noite. É um prazer, assim, enorme para mim participar, né, de mais um evento aí do Grupo Central. Eu estava comentando lá atrás que eu sou muito feliz por fazer parte do grupo, por estar aí à frente do comitê científico. É, e nós temos rodado muito o Brasil, né, através dos eventos. Estamos aí, como já foi dito, fazendo Central Injetáveis pelo Brasil. E quando foi comunicada, né, de que estaríamos aqui juntos, na cidade de Ipatinga, na nossa terra, né, prestigiando todos vocês, que são os nossos parceiros, os profissionais que trabalham com o Grupo Central, os nossos clientes, eu fiquei muito feliz. Falar depois aí da Márcia, da Lud, do Dr. Wilde, que deu um show aí, é difícil, hein, Max? Né, Poli? Mas, né, a gente trouxe aí uma temática um pouquinho diferente, porque aqui eu tenho uma nutricionista e um atleta, né, um personal aí da educação física, atleta que compete, né, em diversos campeonatos brasileiros, e a Poli, que, como já foi citado lá atrás, que o Renildo falou, se for falar o currículo todo, a gente não dá conta, né? Então, assim, para a gente começar, eu queria dividir em dois vieses. Vamos pensar na performance do lado do Max, e aí a gente vai pensar, doutor Wilde citou, nós pensamos, temos várias performances. No caso aqui, a gente vai pensar na performance esportiva mesmo, na alta performance esportiva. E no caso da Poli, a gente vai pensar na saúde com a base na alimentação, né, que é o principal foco de atuação dela. Então, vamos começar nas principais dificuldades, né, as dificuldades da gente atingir saúde através da alimentação e as dificuldades de atingir a alta performance esportiva. Vamos lá, Max. Quase virou Edilaine, né, Max?
Quase, parece.
Não tem problema.
Max, o Edilaine é bem próximo. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui, podendo atender esse convite da Central. É com satisfação que a gente pode, talvez, passar um pouco, não de experiência, né, mas daquilo que a gente vive no dia a dia, enquanto performance. Não sou, talvez, esse tão atleta assim, mas a gente pode compartilhar um pouco. É importante a gente pensar inicialmente, antes de falar de performance, do que antecede a performance, sabe? Eu gosto muito de falar que o que antecede a performance é o condicionamento físico. Então, antes de pensar em se ter um desempenho alto, como foi colocado aqui pelo doutor, né, alcançar o ápice do seu desempenho, eu preciso de ver como que tá as minhas capacidades físicas. E aí, pensando em capacidades físicas, eu tenho 10 inicialmente para pensar, né? Eu preciso de ver como está a minha resistência muscular, a minha resistência cardiorrespiratória, a minha flexibilidade, a minha velocidade, a minha agilidade, a minha força, a minha potência, o meu equilíbrio, a minha precisão e a minha coordenação. A partir dessas 10 capacidades, estando em amplo andamento, a gente pode começar a pensar em performance. E quando a gente chega em performance, é interessante a gente pensar que talvez a gente pode ir para duas vertentes, mas aqui você já classificou uma que a gente quer discutir, que é o alto rendimento, né? Então, a gente pode pensar em um alto rendimento, exemplificando aqui um atleta, né, que precisa de se preparar para uma competição, mas a gente poderia também trazer isso de forma bem clara para o nosso cotidiano atual, no meu trabalho, na minha faculdade, né, no contexto onde você está inserido. Como foi dito aqui perfeitamente, eu não vou nem abordar de novo, estava nos meus planos, mas não vou. Alta performance não está inserido só na atividade física, não é mesmo? Alta performance, você pode performar a sua condição familiar, você pode performar a sua condição trabalhista, enfim, é um caminho muito amplo. Mas quando a gente pensa em performance, para essa questão, é interessante pensar em pequenas coisas, pequenos avanços. Eu posso citar aqui alguns exemplos, não vou citar o nome, que é perigoso até aí, né? Vai que... chega até a mim em alguns motivos, em alguns momentos, alguns alunos. Eu comecei com uma aluna, por exemplo, há uns 5 meses. E essa aluna, quando ela chegou para mim, ela falou assim, ó, eu quero ter performance, eu preciso competir, mas ela já é uma pessoa de meia idade. Ela tem entre 25 e 40 anos. E aí eu fui fazer uns testes com ela, e ela não conseguia pular 15 centímetros. Então, ela não conseguia sair de uma superfície comum para uma superfície 15 centímetros à frente dela mais alta. Galera, 15 centímetros é um palmo. Ela não conseguiu pular um palmo.
A gente entende bem o que é isso. Quem riu aí está entre os 25 e 40
anos. Eu imagino que sim. Para muitos, isso pode ser um absurdo. Mas, para o contexto dela, não é, velho. Ela não consegue pular 15 centímetros. Então, inicialmente, antes de pensar em qualquer tipo de performance, eu tenho que pensar qual das minhas 10 capacidades eu preciso atacar de forma desesperadora para que eu alcance performance. No caso dessa aluna, eu poderia aplicar coordenação, precisão, equilíbrio, eu poderia aplicar de forma exacerbada a potência para que ela consiga pular lá em cima da caixa. E aí a gente para pensar que a maior dificuldade, respondendo a sua pergunta, está relacionada ao tempo. Porque o tempo, ele nos pede uma palavra fantástica, que é disciplina. Talvez a coisa mais difícil que nós temos hoje a colocar, a impregnar mesmo na gente para alcançar um objetivo, seja no esporte, seja na alta performance, seja na sua casa, na sua família, enfim, é disciplina. Algumas pessoas, no contexto de hoje em dia, querem tudo para hoje, sabe? Para amanhã. Mas essa minha aluna, ela não vai conseguir pular hoje os 15 centímetros, um palmozinho, não vai pular amanhã. Ela não vai pular semana que vem, nem mês que vem. Se eu for analisar aqui de forma rápida, uma periodização de pliometria, ela me pede 90 dias para que eu comece a ter uma resposta neurológica, para que ela comece a ter condição de evoluir. Pensa que para você pular, parece até piada, né? Poxa, eu preciso de 3 meses para eu conseguir pular 15 centímetros? É mais ou menos por aí. Então, respondendo a sua pergunta de forma simples, a disciplina hoje é o que mais nos pega. Seja no nosso contexto, no meu contexto, eu trago isso para mim. É muito difícil, né? Como foi colocado ali pelo Renildo no início, me chamou de velho, você viu, né? Falou, já não é tão novinho assim. Eu estou tendo que ir para a arena com um menino de 20 anos, de 22 anos, e esse menino, eu tenho que fazer 2 vezes o que ele faz, e ele nem faz tanto esforço para estar lá fazendo a mesma coisa. Então, eu acredito firmemente que a disciplina para esse contexto de performance é o que difere algo pequeno de aonde você quer chegar de fato.
Perfeito. E a gente comentou tanto sobre sonhos, né? No início, quando a Lud estava falando com a Márcia aqui. É, eu acho que o sonho, ele também... ele chega em você com uma necessidade, com um sonho, com um desejo, e vai depender muito mais dele do que de você mesmo, né? Para que ele alcance esses resultados. Eu costumo sempre começar as minhas palestras, os meus cursos, né? Sempre com um slide onde eu mostro o porquê eu estou aqui. E nesse momento, eu sempre coloco uma foto do Daniel, que é o músico, psicólogo que estava aqui na banda, e da Laís, que é a minha filha, porque eu precisei focar nos dois para que eu realmente conseguisse, porque eu tinha um diagnóstico de endometriose, né? Talvez eu estivesse impossibilitada de conseguir gestar, e, através desse sonho, da disciplina, a doutora Márcia conseguiu, né, me ajudar aí a alcançar aquilo que eu desejava. E saúde não é diferente, né, Polly? Pensando aí na nutrição, vamos pensar em quais são esses pontos aí necessários para que realmente essa saúde seja alcançada.
Primeiramente, boa noite a todos. É um imenso prazer ter sido convidada para esse evento. O Grupo Central é parceiro desde que eu me formei, vamos dizer assim, e eu estou muito grata de poder partilhar um pouquinho com vocês. Tamires, realmente saúde é a base de tudo, né? Dr. Yuti falou super bem, completando aí o que o Max está falando também de performance. Antes de tudo, nós precisamos ter saúde, né? E garantir saúde, por mais que seja simples, não é fácil, né? As pessoas colocam empecilho em fazer um exercício mais de 3 vezes na semana, colocam empecilho em beber 2 litros de água por dia, colocam empecilho em comer 3 porções de frutas. E isso é o básico que funciona. É o que nós precisamos fazer na nossa rotina para que a gente consiga garantir o mínimo de saúde possível. E aí a gente pode prestar um pouquinho atenção em algumas escolhas que nós fazemos. Damos mais valor em seguir dietas da moda, em fazer restrições mirabolantes, em usar suplementos de maneira indiscriminada e sem orientação profissional, em utilizar medicamentos para facilitar o processo de emagrecimento, ao invés de fazer esse básico. E a saúde, a gente começa com o básico. A gente tem que fazer o simples para funcionar. Sim. Depois.
Com certeza. Essa parte aí, né, do nutricional, ela é o que a gente traz na nossa essência, né? A Central, o Grupo Central, ele iniciou aí com a manipulação. E hoje, a Central Nutrition tem um grande destaque, que é a nossa indústria de suplementos. Trouxemos para o Brasil o primeiro estudo da equimolaridade dos aminoácidos essenciais e, justamente por esse motivo de não querermos entrar no modismo, a Central investe muito em ciência. Hein? Então, todos os nossos produtos, tanto o Amino, quanto o Guardian, quanto o Energy ATP, agora o Biocolin Colagem, ele é desenvolvido em laboratório por diversos expertises aí da área. Lá na indústria tem a Marisângela, que é a farmacêutica responsável. Nós ficamos cá na base com a parte científica de desenvolvimento, justamente para que a gente não estimule o paciente a se automedicar. A gente quer que as suplementações elas sejam indicadas pelos profissionais que se dedicam a entender qual realmente que é a orientação. E na sua área, Max, eu acho que ainda tem uma vertente de muita confusão, que é a performance com o emagrecimento. Você quer comentar um pouquinho, diferenciar um pouquinho aí?
É interessante pensar que, na verdade, talvez a confusão ela exista em decorrência de que, quando você atinge performance, inevitavelmente você tem acesso a esse emagrecimento, né? Você tem uma densidade muscular mais apropriada, seu corpo fica mais apto a produzir aquilo que você está estimulando para ele. Que bom se fosse sempre assim, não é mesmo? Porque eu gosto muito de um gráfico, não dá para fazer um gráfico, né? Vamos pensar um gráfico, vamos pensar uma linha reta. E aí, no início dessa linha, eu tenho aqui doença, no meio dessa linha, eu tenho bem-estar, e no final dessa linha, eu tenho condicionamento físico. Os indivíduos que estão inseridos aqui no bem-estar, eles têm saúde ampla. Eles gozam dessa saúde ampla, mas não necessariamente eles estão bem condicionados. Eles não conseguem performar aquelas 10 capacidades físicas que eu citei anteriormente. Então, se acontecer um desastre aqui, e por algum motivo ele perdeu um pouco dessa imunidade e perdeu um pouco dessa saúde, o que vai acontecer imediatamente é ele regredir para a doença. Só que se a gente lá na ponta da linha, a gente está lá no condicionamento físico. Uma pessoa, para estar bem condicionada, ela precisa, primeiramente, de ser extremamente saudável e ela precisa de estar performando essas 10 capacidades físicas o tempo todo. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com isso? Que aqui, no condicionamento físico, ela pode perder alguma coisa, que ela não vai regredir do condicionamento físico lá para a doença. Ela vai voltar para o intermediário no bem-estar e, se acontecer alguma coisa ali, ela volta para cá. Eu não estou querendo dizer aqui, me entendam bem, que pessoas bem condicionadas não adoecem diretamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que pessoas bem condicionadas têm uma imunidade com mais probabilidade de aguentar essas coisas. Voltando para a sua pergunta, se você tem saúde, se você está bem condicionado, performando para competir ou não, performando para estar bem com você mesmo, famoso shape, né? Vamos botar o shape no dia. É possível se emagrecer assim? É. Então, talvez a confusão, na verdade, seja pelo fato de que, na busca pelo emagrecimento, a maioria das pessoas não pensam em performar. E a verdade é que tem que ser o contrário. Vamos pensar assim, poxa, vamos ter saúde, vamos ser bem condicionado? Inevitavelmente, o emagrecimento ele vai ter que vir. É inevitável, sabe?
Sim, com certeza. E aí a gente volta no fator da medicina preventiva ser tão essencial, né? Assim, de nós tentarmos o tempo inteiro ir em combate às possíveis patologias, às possíveis doenças que nós vamos ter, e a gente faz isso muito bem através dos pontos alimentares. Cita para a gente também, Polly, a respeito, a Lúdia acho que citou, doutor Wilde também, mas vamos adentrar mais sobre o assunto do sono, da necessidade, né, desse paciente.
Sim, entre um dos fatores que nós precisamos atentar para a saúde, né, o sono é um deles. Só adentrando um pouquinho que o Marcos falou ali em relação à imunidade e tal, o doutor Wilde também falou, microbiota intestinal é extremamente importante e precisa ser cuidada. Ela vai ter relação com o nosso sono, com o nosso estresse, com depressão, com doenças autoimunes, com diversas outras patologias que podem ocorrer se ela não é bem tratada. E quando a gente fala também da microbiota, a gente fala de produção de hormônio, né? A gente fala de serotonina, a gente fala no sono, a gente precisa de melatonina. Então, se a gente não dorme direito, nós vamos ter alterações de cortisol, de melatonina, de serotonina, de diversos outros neurotransmissores e hormônios que são essenciais para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E o sono de qualidade, ele vai deixar a gente o quê? Mais feliz no dia seguinte, então menos estresse, menos nervosismo, vai deixar a gente mais disposto a praticar uma atividade física e ter um melhor condicionamento ao realizá-la. Vai deixar a gente também, além, né, com essa questão da microbiota, com esses hormônios mais regulados, vai ajudar a gente a controlar fome e saciedade. Então, muitas pessoas desenvolvem compulsões, têm uma relação da ansiedade com a alimentação. Ah, eu fico estressado, ansioso, eu não durmo direito, eu desconto na comida, acorda de noite para comer, perde o sono e vai atacar a geladeira, né? Então, o sono vai interferir de uma maneira muito ampla, muito mais do que a gente imagina.
Com certeza. Pensando nesse fator aí de neurotransmissores, 90%, né, da nossa serotonina, que é o nosso hormônio do humor, da alegria, é produzida a nível de intestino. Quando você não tem aí essa capacidade de produção, você vai, né, desencadear aí os processos de depressão, de ansiedade, e é possível atingir performance com alto índice de estresse? Impossível. Você não consegue otimizar, você não consegue ter esse sono aí, você não vai alimentar bem, você não convive bem no seu trabalho, na sua família, com o seu marido, com os filhos, né? Consequentemente, é um fator aí bem, bem difícil. Quer comentar um pouquinho sobre essa parte do estresse?
Eu penso o seguinte, ó, atividade física hoje, na minha humilde concepção, ela é um dos maiores remédios preventivos que existem. Preventivos. A gente tem vários médicos aqui, alguns já passaram aqui por cima. Se você procurar um médico hoje por questão de estresse, talvez ele te indique atividade física. Talvez não de forma primária, mas como uma forma auxiliar àquele tratamento clínico inicial. Se você procurar um médico hoje por hipertensão, sei lá, diabetes, doenças pulmonares, enfim, uma infinidade de comorbidades que você procurar um profissional hoje da área médica, ele vai te orientar, ele vai te prescrever atividade física. E o engraçado é que a gente pensa em atividade física desde pequeno. Lembra quando a gente era pequenininho lá, que seu pai te colocou para fazer natação? Porque a natação te desenvolvia melhor a sua qualidade motora, né? Desenvolvia melhor isso. E ali, quando você chegou nos 10 anos, seu pai te colocou agora na escolinha de futebol, porque ele queria que você jogasse futebol, você ia ser um jogador profissional de futebol. Talvez, naquele momento, seu pai nem estava percebendo, mas, independente de você ter virado ou não um jogador profissional de futebol, ele estava te proporcionando ali qualidade de vida naquele momento. Se a gente passa um pouco para frente, a gente chega, sei lá, entre os 25 e 40 anos, a gente procura de novamente atividade física, agora não para aquela condição lá atrás. Agora a gente talvez procura ela por uma condição de estética. Eu quero melhorar o meu corpo. Não estou bem, estou gordinho, estou magrinho demais, eu quero melhorar. Até aqui não tem problema, sabe? Até aqui talvez faça parte de um processo. O grande problema é quando a atividade física ela chega para a gente, não de forma preventiva, mas de forma curativa. Esse que é o grande problema, sabe? Eu tenho para mim que a gente não vai passar a vida inteira sem estar inserido em um contexto de atividade física, justamente pelo que eu acabei de citar. Um ser humano comum, ele não vai deixar de praticar atividade física, seja de forma preventiva ou curativa ao longo de sua vida. E se a gente tem acesso a essas coisas, por que não começar desde já, então? Por que não prevenir algo agora para lá na frente isso não virar um problema, sabe? E a gente chega no estresse. O estresse, por si só, ele não é algo ruim para a gente. Concorda comigo? Ele não é algo tão ruim. Para definir o estresse é simples. Ele é um comportamento físico em relação a uma resposta, é uma ameaça que o seu corpo está tendo. Naquele momento que o seu corpo está estressado, ele está entendendo que ele está sob ataque. E aí ele precisa de articular ali uma forma de agir. Então, ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Dentro desse contexto, ele vai liberar algumas substâncias ali na sua corrente sanguínea, né? Você está entre eles, talvez a adrenalina e o cortisol. Pensa a gente nesse ambiente de estresse, esse momento de estresse, usando essa adrenalina e usando esse cortisol a nosso favor. Quão benefício a gente podia trazer para nós mesmos nesse contexto? Só que o problema do estresse relacionado à atividade física é que justamente essa hora de usar, a gente deixa aquele momento, aquele estado de estresse nos dominar por um longo período de tempo. E aí aquilo que era para ser benéfico passa a ser um malefício para a gente. Então isso é o que promove novas doenças. Eu fico imaginando se a gente tivesse essa condição sempre de fazer isso. E quando eu estou falando aqui de usar tudo isso, todas essas condições, tem a nossa querida endorfina ainda, né? Olha que atividade física e o estresse pode nos proporcionar. É engraçado pensar que o estresse ele vem como um problema, mas ele mesmo te entrega duas substâncias que a atividade física vem como ferramenta, pega e resolve o problema. É engraçado, um problema te trazer a solução dele mesmo, não é mesmo? E quando eu estou falando aqui de atividade física nesse contexto, eu não estou falando de, sei lá, correr 10 quilômetros, nadar 5 quilômetros, entrar num box de crossfit, fazer aquele trem doido que o povo faz, pular numa casa, subir numa corda, ficar de cabeça para baixo. Não estou falando disso. Estou falando de você pegar seu cachorro, sair da sua casa e dar duas voltas no quarteirão, sabe? Estou falando de você pegar seu filho, tem que ter filho pequeno aí? Eu tenho um filho pequeno, gente, 2 anos. É uma atividade física jogar bola com aquele menino. Com 30 minutos, eu já estou super cansado. E o Miguel está só aquecendo ainda. Eu já estou querendo parar, mas o Miguel não quer parar. Então, a gente pensa demais em qualidade extrema, em fazer demais. Semana passada, a Secretaria Nacional de Esportes soltou uma nota falando que 46% da população brasileira hoje é sedentária. E eu achei interessante que, dentro da mesma nota, ela disse que 34% desses 43, desses 46 já tentou sair do sedentarismo e não conseguiu. Sabe onde que a gente volta aqui? Lá na nossa primeira pergunta. Faltou o quê? Disciplina. Faltou a continuidade, faltou entender que eu não preciso de fazer tanto. Eu só quero pular os meus 15 centímetros da caixinha. Eu não quero pular os 70 de uma vez, eu quero fazer alguma coisa, eu quero começar a produzir. Então, relacionar a atividade física com estresse é justamente essa questão de me dar um problema, mas eu também estou te dando a solução. Pega uma ferramenta e resolve para a gente.
Totalmente. Contribuir, Paula?
Eu acho que é bem bom no início, né? Eu falei da saúde, é o básico ali, é o simples que tem que começar a ser feito. É, como o Marcos falou, não adianta a gente querer ser atleta já de cara, né? Ninguém vai conseguir performance se antes não tem condicionamento e se antes não tem saúde, se antes não tem a base na nutrição. É, e falando na nutrição, comer de forma saudável não é fazer restrição exagerada, não é ter alimento light, diet e super industrializados da moda, que tem aditivo de N nutrientes de forma artificial, né? Então, nós precisamos comer de maneira mais equilibrada, mais saudável, mais nutritiva, mas de forma simples. Né, uma nutrição descomplicada, sem terrorismo nutricional, sem a gente visar o corpo da blogueira, né, ter a performance de tal atleta, se a gente nem começou a engatear. Né? Então, o básico deve ser feito para que a gente consiga qualidade de vida, consiga longevidade, né, e uma vitalidade positiva. E, para isso, né, nutricionista, o médico, o educador físico, são peças fundamentais e chaves para que a gente dê esse start, né? Dê o início para iniciar uma saúde e chegar numa performance.
Com certeza. Você falou aí os dados do sedentarismo. Semana passada eu estava montando uma aula da área de emagrecimento e hipertrofia. 52,6%, né, da população está em sobrepeso e 39% é obeso. Então, isso representa, né, uma gama muito... mais da metade da população. É uma gama muito grande aí, né, de pessoas que realmente precisam escutar esse nosso podcast aqui, se inteirar um pouco mais e ir em busca. Né? E a gente acredita muito na multidisciplinaridade. É a medicina associada à nutrição, associada aos treinos, ao psicólogo. E nós, do lado de cá... Né? Nós, do lado de cá, tentando dar aí esse apoio pela área farmacêutica e pela área também da enfermagem. Pensando aí nas clínicas integrativas, as quais a gente trabalha e atende, aí, por exemplo, com os nossos injetáveis. Para quem não sabe, a Central Farma tem a divisão da Central Injetáveis e o laboratório mais tecnológico de terapias injetáveis está aqui na cidade de Ipatinga. Então, isso para nós é uma grande satisfação, nós levarmos o nome de Ipatinga, levarmos Minas Gerais aí para o Brasil com as nossas ampolas, com as nossas terapêuticas injetáveis, né? E fazer com que realmente a saúde, na sua essência, seja aí retomada. Agradeço muito, viu, Marcos, pela sua participação. Poli, muito obrigada. E agradeço a todo mundo, tanto do teatro quanto aí nas plataformas digitais.
Grupo Central apresentou NutriTalk, o podcast que fala sobre temas relacionados à nutrição e saúde integrativa. Para outros episódios, consulte soucentral.com ou no seu agregador de podcast preferido.